Então vamos conversar sobre o Conselho Nacional do Ministério Público com o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, conforme a gente anunciou no início do programa. Ele é um dos autores da proposta. Deputado, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
Bom dia, Márcio. Bom dia, ouvintes da Rádio Câmara.
Deputado, é um prazer receber o senhor aqui, inclusive como sendo um dos autores dessa proposta. Ela foi suficientemente discutida no Congresso, deputado?
Ela teve um processo grande de discussão, seja na fase de audiências públicas, seja nessa fase final, junto às instituições que representam o Ministério Público.
E, deputado, mas há pontos divergentes nessa proposta, e o principal deles se refere ao número de vagas do Conselho Nacional escolhidas pelo Congresso e também, talvez principalmente, a forma de escolha do Corregedor Nacional de Justiça. Algumas entidades, né, vinculadas, alguns promotores, procuradores, dizem que está aumentando a interferência política nas indicações para o Conselho. Isso é verdade, deputado?
Não é verdade. Primeiro porque o Congresso escolhe o Procurador-Geral da República, o Congresso escolhe os ministros pelo Tribunal Federal, e o Congresso é quem aprova todos os membros do CNMP. Eu chamar isso de interferência, eu acho indevido, porque eles não são um poder. O poder é o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo. Em segundo lugar, dos 17 membros, apenas 3 serão do Congresso Nacional. 9 são membros do Ministério Público. 9 de 17, 9, maioria. Além desses 9, tem 3 do Judiciário, 12, mais 2 da OAB, 14, somente 3 escolhidos diretamente pelo Poder Legislativo. Eu acho que eles estão fazendo barulho porque eles não admitem que haja qualquer mudança nessa instituição, que é uma instituição que não disse a que veio nesses anos de existência, 17 anos de existência. Por quê? Porque os abusos estão aumentando na instituição e o CNMP não pune ninguém. O CNMP virou, como diz o jornal Estado de São Paulo, uma instituição corporativo-sindical para aumentar privilégios. Privilégios de 60 dias de férias, privilégios de salários que chegam até 100 mil reais, privilégios que vão distanciando essa instituição do povo e dos interesses do povo brasileiro. Fora os grandes crimes que são cometidos, né? A Lava Jato, por exemplo, cometeu um crime contra a economia popular, que foi destruir empresas, destruindo 1 milhão de empregos, empresas que são fundamentais para o desenvolvimento nacional, que demoram 50, 60 anos para serem construídas da maneira incorreta em que eles combateram a corrupção. Quando tem corrupção empresarial na Europa e nos Estados Unidos, como é que você combate? Você tira o gestor corrupto e mantém a empresa. Aqui não. Aqui eles quebraram as empresas junto com os gestores corruptos que ficaram ricos e mantiveram suas riquezas. Dessa forma, esse tipo de ação tem que ser punido. Tem que ser punido quem bisbilhota juízes e promotores, ministros do Supremo Tribunal, como eles fizeram. Eles tentaram se apropriar de 1,7 bilhão, o CNMP não falou nada. Ontem, por conta da votação da PEC, ontem, eles demitiram um procurador da Lava Jato, mas ontem apenas. É uma instituição que é um leão sem dentes. E nós não podemos conviver na democracia com instituições que permitam o abuso e a ilegalidade, né? Eles fizeram campanha eleitoral, se engajaram na campanha, eles assumiram que fizeram campanha usando os instrumentos judiciais para o atual presidente da República. Eles são corresponsáveis por esse número de mortes que nós temos no Brasil. Quem os pune? Ninguém. Ninguém. Tem ali gente acelerada, tem gente ali que precisa ser contida, né? E não mais deveria estar na instituição pelo número de crimes que cometeu. E o CNMP nada faz. Esse ano, em março, eles foram instaurados 21 processos administrativos disciplinares. Sabe quantos foram julgados? Julgados. Eu não quero saber se pune ou absolve. Foram julgados 3, sendo que 2 foram arquivados e 1 foi absolvido. Então, eles deveria ser do interesse deles indicar como melhorar essa instituição. Como eles não indicam, a corregedoria foi proposta que seja um promotor de justiça estadual, já no final de carreira, que tenha exercido o cargo de procurador-geral, ou que seja atualmente procurador-geral, como corregedor, regente da carreira deles. E achar que tem pessoas que vão se mancomunar para perseguir quem faz trabalho direito, não é longe disso, mas eles podiam discutir como aperfeiçoar essa instituição, porque a pergunta, ao contrário, eu tenho que fazer, está bom assim?
Sim. E deputado Paulo Teixeira, além dessa questão da indicação do corregedor-geral do CNMP, a elaboração de um código de ética do Ministério Público, na sua visão, pode contribuir para diminuir esses abusos que o senhor citou?
Então, eles estão há 5 anos discutindo um código de ética. Né? O Beethoven, né, nas suas melhores obras, não deve ter gasto tanto tempo, mas eles já gastaram 5 anos. O que tem na PEC é a exigência que em 180 dias aprove o código de ética deles. Né? Portanto, é, sem dúvida, uma necessária medida para ter uma sinalização do que pode e o que não pode dentro da instituição. O Congresso Nacional tem código de ética, eles não têm.
E essa proposta, deputado, ela também altera as competências do Ministério Público?
Não, ela mantém as competências exatas. Ela só tem um dispositivo que diz que quando uma decisão administrativa do Ministério Público, depois de feita a comissão disciplinar e concluída pela ilegalidade daquele fato, pode ser anulado pelo CNMP. Só apenas isso. Então, tudo como dantes. E nós precisamos separar a laranja podre das laranjas boas, senão a laranja podre apodrece as demais laranjas da caixa.
Bom, e deputado Paulo Teixeira, qual a sua expectativa para a votação dessa PEC hoje no plenário da Câmara?
Minha expectativa é que ela passe.
Perfeito, nós conversamos então com o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, ele que foi o primeiro deputado a assinar a proposta de emenda à Constituição que altera a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. Deputado, mais uma vez, quero agradecer por sua presença aqui no painel eletrônico. Obrigado.
Obrigado, Márcio. Um abraço a você e a todos os ouvintes da Rádio Câmara.
Muito bem, agradecemos mais uma vez ao deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo.